Audiobook grátis apresenta. Corria o mês de março de 1603. Era, portanto, um ano antes do dia em que se abriu esta história. Havia à beira do caminho que então servia às raras expedições entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, um vasto pouso onde habitavam alguns colonos e índios catequizados. Estava quase a anoitecer. Uma tempestade seca, terrível e medonha, como as há frequentemente nas faldas das serranias, desabava sobre a terra. O vento mugindo açoutava as grossas árvores que vergavam os troncos seculares e o trovão ribombava no bojo das grossas nuvens desgarradas pelo céu. O relâmpago amiudava com tanta velocidade que as florestas, os montes, toda a natureza nadava num oceano de fogo. No vasto copiar do pouso havia três pessoas contemplando com um certo prazer a luta espantosa dos elementos, que para homens habituados com eles, não deixava de ter alguma beleza. Um desses homens, gordo e baixo, deitado em uma rede no meio do alpendre, com as pernas cruzadas e os braços sobre o peito, soltava uma exclamação a cada novo estrago produzido pela tempestade. O segundo, encostado num dos esteios de jacarandá que sustentavam o tecto da alpendrada, era homem trigueiro, de perto de 40 anos. A sua fisionomia apresentava uns longes do tipo da raça judaica. Tinha os olhos fitos em uma vereda que serpejava pela frente da casa até perder-se no mato. Defronte dele, também apoiado sobre a outra coluna, estava um frade carmelita, que acompanhava com um sorriso de satisfação íntimo o progresso da borrasca. Animava-lhe o rosto belo e de traços acentuados um raio de inteligência e uma expressão de energia que revelava o seu caráter. Ao ver esse homem sorrindo à tempestade e afrontando com o olhar a luz do relâmpago, conhecia-se que sua alma tinha a força de resolução e a vontade indomável capaz de querer o impossível, e de lutar contra o céu e a terra para obtê-lo. Fr. Ângelo de Luca achava-se então no pouso como missionário, incumbido da catequese e cura das almas entre o gentil daquele lugar. Em 6 meses que apostolava conseguir aldear algumas famílias que esperava breve trazer ao grêmio da igreja. Um ano havia que obtivera do prior-geral da Ordem do Carmo a graça de passar do seu convento de Santa Maria Transpontina, em Roma, para a casa que a sua ordem tinha fundado em 1590 no Rio de Janeiro, a fim de empregar-se no trabalho das missões. Tanto o geral como o provincial de Lisboa, tocados por esse ardente entusiasmo apostólico, o haviam recomendado expressamente a Fr. Diogo do Rosario, então prior do convento do Carmo no Rio de Janeiro, pedindo-lhe que empregasse no serviço do Senhor e na glória da Ordem da Beatíssima Virgem do Monte Carmelo, o zelo e o santo fervor do irmão Fr. Ângelo de Luca. Eis a razão por que o filho de um pescador, saído das lagunas de Veneza, achava-se no sertão do Rio de Janeiro, encostado ao esteio de um pouso, contemplando a tempestade que redobrava de furor. Sempre partireis esta noite, Fernão Aines, disse o homem que estava deitado na rede. Ao quarto d'alva, respondeu o outro sem voltar-se. E o tempo que vai fazer? Traço não é isso que me estorva, em o sabeis, mestre Nunes. Esta maldita caçada. Receiais que vossos homens não tornem dela tempo? Receio que não os leve a todos a breca por esses matos com semelhante borrasca. O frade voltou-se. Aqueles que seguem a lei de Deus estão bem em toda parte, irmão, em andorreais como neste pouso os maus é que devem tremer o fogo do céu, e a estes não há abrigo que os salve. Fernão Aine sorriu ironicamente. Credes isso, Fr. Ângelo? Creio em Deus, irmão. Pois embora prefiro estar onde estou do que por aí metido nalgum despenhadeiro. Contudo, acude Nunes, o que diz o nosso reverendo missionário. Ora deixa falar Fr. Ângelo. Aqui sou eu que zombo da tempestade, lá seria a tempestade que zombaria de mim. Fernão Aines. Exclamou Nunes. Maldita lembrança de caçada. Murmurou o outro sem atendê-lo. O silêncio se restabeleceu. De repente uma nuvem abriu-se e a corrente elétrica enroscando-se pelo ar, como uma serpente de fogo, abateu-se sobre um tronco de cedro que havia defronte do pouso. A árvore fendeu-se desde o olho até a raiz em duas metades. Uma permaneceu em pé, esguia e mutilada a outra, tombando sobre o terreiro, bateu nos peitos de Fernão Aines, e o atirou esmagado no fundo do alpendre. Seu companheiro ficou imóvel por muito tempo, depois começou a tremer como se tiritasse com frio de terçanso polegar estendido para fazer o sinal da cruz, os dentes chocando uns contra os outros, o rosto contraído, davam-lhe aspecto terrível e ao mesmo tempo grotesco. O frade se tinha voltado lívido como se ele fosse a vítima da catástrofe. O terror decompôs um momento a sua fisionomia, porém logo um sorriso sardônico fugiu-lhe dos lábios ainda descorados pelo choque violento que sofrera. Passado o primeiro momento de susto, os dois chegaram-se para o ferido, e quiseram prestar-lhe socorro. Ceste fez um grande esforço, e erguendo sobre um dos braços soltou numa golfada de sangue estas palavras: castigo do céu. Reconhecendo que não havia mais cura para o corpo, o moribundo exigiu remédio espiritual com a voz fraca. Pede o Fr. Ângelo que o ouvisse de confissão. Nunes fez recolher o seu companheiro a um aposento cuja porta dava para o alpendre, e deitou-o sobre uma cama de couro. Já havia anoitecido, o aposento estava na maior escuridão, apenas por instantes o relâmpago brilhava lançando o clarão azulado sobre o confessor meio reclinado para o moribundo, a fim de escutar-lhe a voz que ia gradualmente enfraquecendo. Ouvi-me sem me interromper, meu padre, sinto que poucos momentos me restam e embora não haja perdão para mim, quero ao menos reparar o meu crime. Falai, irmão, eu vos escuto. Em novembro passado cheguei ao Rio de Janeiro, fui hospedado por um parente meu, tanto ele como sua mulher me fizeram o melhor acolhimento. Ele, que havia muito viajado pelo sertão e se dera a vida de aventureiro, falou-me um dia de tentarmos uma expedição, cujo resultado seria grande riqueza para nós ambos. Por diversas vezes nos entretivemos sobre esse objeto, até que abriu-se inteiramente comigo. O pai de um Robério Dias, colono da Bahia, guiado por um índio, havia descoberto nos sertões daquela provinda minas de prata tão abundantes que se poderiam calçar desse metal as ruas de Lisboa. Como atravessasse sertões ínvios e inhóspitos, Dias escrevera um roteiro com as indicações necessárias para em qualquer tempo poder-se achar o lugar onde estão situadas as ditas minas. Este roteiro fora subtraído a seu dono sem que ele o percebesse e, por uma longa sucessão de fatos, que faltam-me as forças para contar-vos, viera a cair nas mãos do meu parente. De quantos crimes já não tinha sido causa esse papel, e de quantos não seria ainda, meu padre, se Deus não houvesse finalmente punido em mim o último herdeiro desse legado de sangue? O moribundo parou um momento extenuado, depois continuou com a voz débil. Já então, com a chegada do governador Dom Francisco de Souza, se sabia que Robério oferecera em Madrid a Filipe II a descoberta das minas, e que não tendo el rei premiado como esperou, obstinava-se em guardar silêncio. A razão deste silêncio, que se atribuía geralmente ao despeito, só a sabia meu parente, em cujas mãos parava o roteiro. Robério, chegado às Espanhas, se apercebera do roubo que lhe haviam feito, e quisera ao menos lograr o prêmio. O segredo das minas, a chave dessa riqueza imensa que excedia todos os tesouros do Miramolim, estava nas mãos do meu parente que, necessitando de um homem dedicado que o auxiliasse na empresa, julgou que a ninguém melhor do que a mim podia escolher para partilhar os seus riscos e esperanças. Aceitei essa ameação do crime, esse pacto de roubo, meu padre. Foi o meu primeiro erro. A voz do aventureiro tornou-se ainda mais sumida. O frade, inclinado sobre ele, parecia devorar com os lábios entreabertos as palavras balbuciadas pelo moribundo. Coragem, filho. Sim. Devo dizer tudo. Fascinado pela descrição desse tesouro fabuloso, tive uma lembrança oníqua. Essa lembrança tornou-se desejo. Depois ideia, é? Projeto por fim realizou-se. Foi um crime. Assassinei meu parente e sua mulher. É? Exclamou o frade com a voz surda. E roubei o segredo. O frade sorriu nas trevas. Agora só me resta a misericórdia de Deus, e a reparação do mal que fiz. Robério é morto, sua mulher vive desgraçada na Bahia. Quero que este papel lhe seja entregue. Prometeis, Fr. Ângelo? Prometo. O papel? Está. Oculto. Aonde? Nes. Tá. O moribundo agonizava. Fr. Ângelo, debruçado inteiramente sobre ele, com o ouvido colado à sua boca onde borbulhava uma espuma vermelha, com a mão sobre o coração para ver se ainda palpitava, parecia querer reter o último sopro da vida, a fim de tirar dele uma palavra ainda. Aonde? Murmurava de vez em quando o frade com a voz cava. O enfermo agonizava sempre os soluços extremos da vida que se apaga como a lampada que bruxoleia, agitavam apenas o corpo enregelado. Por fim o frade viu-o levantar o braço hirto, apontando para a parede, e sente os seus lábios gelados e convulsos que tremeram, lançando no seu ouvido uma palavra que o fez saltar sobre o leito. Cruz. Fr. Ângelo ergueu-se circulando o aposento com a vista alucinada na cabeceira da cama havia um Cristo de ferro sobre uma grande cruz de pau tosca e mal lavrada. Com um movimento de raiva o frade apoderou-se da cruz, e quebrou-a de encontro ao joelho a imagem rolou pelo chão entre os estilhaços da madeira apareceu um rolo de pergaminho achatado pela pressão em que estivera. Quebrou com os dentes o selo do papel chegando à janela leu a claridade vacilante do relâmpago as primeiras palavras de um rotulo de letras vermelhas, que rezava nestes termos. Underline roteiro verídico e exato em que se trata da rota que fez Robério Dias, o pai, em um ano da graça de 1587 as paragens de Jacobina, onde descobriu com o favor de Deus as mais ricas minas de prataria que existam no mundo com a suma de todas as indicardes de Marcos, balizas e linha equinocial onde demoram aquelas ditas minas recomeçado em 20 de janeiro, dia do mártir S. Sebastião, e terminado na primeira dominga de Paxó em que chegamos com a mercê da providencia nesta cidade de S. Salvador. Enquanto o frade esforçava para ler, o moribundo agonizava na última aflição, esperando talvez a absolvição final e a extrema unção do penitente. Mas o religioso não via nesse momento senão um papel que tinha nas mãos e deixou-se cair em um banco, e com a cabeça pendida sobre o braço, entregou-se à funda meditação. Que pensava ele? Não pensava, delirava. Diante de seus olhos, a imaginação exaltada lhe apresentava um mar argêntio, um oceano de metal fundido, alvo e resplandecente, que ia se perder no infinito. As vagas desse mar de prata, ora chamalotavam-se, ora rolavam formando frocos de espuma, que pareciam flores de diamantes, de esmeraldas e rubins cintilando à luz do sol. Às vezes também nessa face lisa e polida desenhavam-se como em um espelho palácios encantados, mulheres belas como as buris do profeta, virgens graciosas como os anjos de Nossa Senhora do Monte Carmelo. Assim decorreu meia hora, em que o silêncio era apenas interrompido pelo estertor do moribundo e pelo trovão que rugia, depois houve uma calma sinistra o pecador expirava impenitente. Fr. Ângelo levantou-se, arrancou o hábito com um gesto desesperado, e pisou aos pés sobre o recosto do leito havia uma muda de roupa com que trajou-se e tirou as armas do cadáver, apanhou o chapéu de feltro, e apertando ao peito o manuscrito, dirigiu-se à porta. Ouviam-se os passos de Nunes, que passeava fora no alpendre. O frade estacou a presença inesperada desse homem diante da porta, deu-lhe uma inspiração. Tomou o hábito, veste-o sobre o seu novo trajo, e escondendo na manga o chapéu do aventureiro, cobriu-se com um largo capelo então abriu a porta e dirigiu-se a Nunes. Consumatum é, irmão. Disse ele com um tom compungido. Deus tem a sua alma. Assim o espero, se não me faltarem as forças para cumprir o seu último voto, que é uma reparação. De um grave pecado? De um crime, irmão. Dai-me luz se vou escrever a Fr. Diogo do Rosario, nosso prior, porque de onde vou talvez não volte, nem tenhais mais novas de mim. O frade escreveu a claridade de uma acha de pau candei algumas linhas ao prior do convento do Carmo no Rio de Janeiro, e despedindo-se de Nunes partiu. Quando dobrava o canto do pouso o céu abriu-se, e a terra incendiou-se com a luz de um relâmpago tão forte que o deslumbrou. Dois raios, descrevendo listras de fogos, tinham cabido sobre a floresta e espalhado em torno um cheiro de sulfur que asfixiava. O carmelita teve uma vertigem e lembrou-se da cena da tarde, do tremendo castigo que ele próprio havia evocado na sua hipocrisia, e se realizara tão prontamente. Mas o deslumbramento passou estremecendo ainda e pálido de terror. O réprobo levantou o braço como desafiando a cólera do céu, e soltou uma blasfêmia horrível. Podeis matar-me mais se me deixardes a vida, hei de ser rico e poderoso, contra a vontade do mundo inteiro. Havia nestas palavras um quer que seja da sanha e raiva impotente de Satanás precipitado no abismo pela sentença irrevogável do Criador. Continuando seu caminho pelas trevas, costeou a cerca e chegou a uma grande choça, que havia no fundo do pouso, e onde o missionário conseguira aldear algumas famílias de índios entrou e acordou um dos selvagens, a quem ordenou se preparasse para acompanhá-lo apenas rompesse o dia. A chuva caía em torrentes, o vento assoltava as paredes de sapé, esfuziando por entre a palha. O frade passou a noite em claro, refletindo e traçando no seu espírito um plano infernal, para cuja realização não trepidaria diante de nenhum obstáculo de vez em quando levantava-se para ver se o horizonte já se iluminava. Finalmente veio o dia, a tempestade se tinha desfeito durante a noite e o tempo estava sereno. O carmelita, acompanhado pelo selvagem Pártio, vagou pela floresta e pelo campo em todas as direções alguma coisa procurava. Ele avistou depois de 2 horas a touca de cardos junto da qual se passou a última cena que narramos, examinou-a por todos os lados e sorriu de satisfeito. Trepando a árvore e escorregando pelo cipó, entraram ele e o selvagem na área que já conhecemos, o sol tinha nascido há pouco. No dia seguinte, por volta de 2 horas da tarde, saiu deste lugar um só homem, não era ele, nem o frade, nem o selvagem. Era um aventureiro destemido, audaz, em cuja fisionomia se reconheciam ainda os traços do carmelita Fr. Ângelo de Luca. Este aventureiro chamou-se Loredano. Deixava naquele lugar e sepultado no seio da terra um terrível segredo, isto é, um rolo de pergaminho, um burel de frade e um cadáver. 5 meses passados, o vigário da ordem participava ao geral em Roma que o irmão Fr. Ângelo de Luca morrera como santo e mártir no zelo de sua fé apostólica.